Enquanto o restante do país foi duplicando a população ao longo dos anos, a capital do Amazonas teve o adensamento populacional maior que a média brasileira após a instalação da Zona Franca de Manaus. A efetividade do direito urbanístico após 30 anos da promulgação da Constituição Brasileira foi o tema do primeiro seminário de direito urbanístico da região norte, que aconteceu nesta quarta-feira. O evento foi em parceria entre a Escola Superior de Magistratura do Amazonas e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas. Os palestrantes abordaram a temática, que envolve as normatizações implantadas a partir da Constituição Federal de 1988, para o crescimento urbano que, nos últimos 30 anos, tiveram atenção voltada para as questões sociais e ambientais. O estudo feito pela especialista em Direito e Política Ambiental Urbana, Cristiane Souto Maior, retrata o déficit em infraestrutura de Manaus, que atribui o crescimento desordenado às invasões.
Nós tivemos um desenho urbano muito doente. São ruas tortuosas, muito estreitas, ocupação de barrancos, ocupação de áreas de risco, ocupações de APP, de área de proteção ambiental. Então, isso fala muito da nossa história, sabe? A gente não tem como pular essa etapa. Posteriormente, com a Constituição de 88, que era uma Constituição então democrática, nós tivemos um incremento dentro da Constituição de um capítulo específico sobre o desenvolvimento urbano das cidades, pela primeira vez. Então, o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, ela trata sobre a política de desenvolvimento urbano. E dentro desse artigo, nós temos a questão da obrigatoriedade para os municípios acima de 20 mil habitantes da execução dos seus planos diretores.
A estimativa é que em Manaus residam mais de 2 milhões de habitantes, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conforme Cristiane Souto, as construções precisam estar alinhadas às normas que orientam sobre os impactos que os empreendimentos podem causar ao meio ambiente.
Tecnicamente, você tem como controlar todo e qualquer empreendimento com relação à proteção ambiental. Eu posso estar distante 1 quilômetro do rio e eu posso poluir ele de uma forma muito mais brutal do que um empreendimento que esteja na orla. O que a gente não pode é interpretar que a cidade, ela é intocável, ela tem mata nativa e, de certa forma, abandonar todas as descrições mesmo da bibliografia que existe do urbanismo, para entender que agora a cidade parte das matas ciliares, das florestas. Nós estamos falando de uma área que já está ocupada, que já tem infraestrutura, que já tem uma população aqui em Manaus, por exemplo, 2 milhões de habitantes. A gente não pode ignorar nada disso. Claro que sempre tendo o pé no chão, né, de que se a gente destrói as nossas riquezas naturais, a gente também está se prejudicando.
Segundo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Daniela Libório, a Constituição de 1988 tem como marco o vínculo aos instrumentos de ordenação da cidade, à qualidade de vida e bem-estar dos habitantes.
E o elemento principal para que isso aconteça é o plano diretor. Só que nós vemos de um país que o gestor nunca teve que fazer planejamento. Era uma outra maneira, era algo um pouco mais imediatista, no acontecimento dos casos e tudo mais. Então, o que aconteceu ao longo desses 30 anos foi uma assimilação do gestor público, principalmente do prefeito municipal e das outras autoridades, a ter que planejar os seus atos no desenvolvimento urbano. Então, hoje em dia, falar de plano diretor é algo absolutamente comum, coisa que não era 30 anos atrás, então isso sedimentou. Muitos instrumentos novos foram criados que absolutamente não existiam e eles continuam aparecendo, alguns instrumentos novos, conforme vai se entendendo melhor como enfrentar os grandes problemas. E novas leis, elas vão sendo ajustadas às demandas que vão acontecendo na sociedade.
A presidente do Instituto destacou como uma das dificuldades para que a população de baixa renda tenha acesso à moradia por meio da regularização fundiária, que é a falta de tecnologia adequada para o cruzamento de dados nacionais.
Existe desvios de conduta nessa situação, de todos os lados, eu não vou colocar para um lado só, porque o mesmo beneficiário, ele se inscreve em diversos programas, então traz um dimensionamento inadequado. Pessoas que fazem, da família, faz acesso aqui, faz acesso no outro. Então, esses cruzamentos, eles não existem entre município, estados e a própria União. Então, a parte de tecnologia ajudaria muito a reduzir e a adequar esses programas. E precisa ter também, claro, a postura do chefe de Estado e dos chefes dos poderes públicos a continuar esse programa.
Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total.